A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã de alegria, pois estamos na presença do nosso Deus. E antes de nós falarmos da palavra, lembramos que hoje às 18 horas damos continuidade à nossa classe de Conheça a Sua Fé, hoje com o Reverendo Gabriel, às 18 horas aqui então, lá no Salão Social. Então, não perca essa oportunidade, que tem sido bate-papos muito bons, muito agradáveis, onde a gente tira um pouco de dúvida que temos acerca da nossa fé, e tem sido uma condução muito boa, muito agradável, e a turma tem participado, tem vindo de forma muito boa, trazendo situações assim que põe a gente para estudar. Isso é muito bom, muito gratificante. É a Igreja Viva do Senhor. Então não perca a oportunidade. 18 horas temos então a classe de escola dominical Conheça a Sua Fé. E dando continuidade à exposição de Romanos, convido você a abrir a palavra do Senhor em Romanos 8. Abrimos então o capítulo de número 8, da forma como a gente vem fazendo, de tratar trecho, versículo por versículo, trecho por trecho, e chegamos então, por fim, ao capítulo de número 8, que eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecemos a Ti pela oportunidade que temos da Sua palavra ser lida e ouvirmos a Sua voz. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que, pelos nossos próprios ouvidos, somos incapazes de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Mas, pela iluminação do Seu Santo Espírito, nós somos capacitados para tal. Por isso, é que rogamos nessa hora que o Espírito Santo do Senhor ilumine mente e coração, para que possamos ouvir, desde a leitura da Sua Palavra, aquilo que o Senhor tem a dizer à nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler então do versículo 1 até o versículo de número 8, e a gente vai fazer essa leitura de forma alternada, eu lendo os versículos ímpares e a igreja os versículos pares, sendo que o de número 11, o último versículo desse trecho, nós vamos ler em uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Juntos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há. E agora? É o título dessa nossa mensagem. Agora, pois, já nenhuma condenação há. E agora? O que fazemos com isso? Esse trecho do capítulo 8 inicial, quando você já percebe que começa agora, pois você já nota que há uma conclusão, não uma conclusão da carta, que a gente ainda tem alguns capítulos pela frente, mas a conclusão do que vem sendo dito até agora nos 7 primeiros capítulos de Romanos. E nós, a gente veio trabalhando esse capítulo 7 até chegarmos agora, e no domingo passado a gente ouviu falar muito especificamente sobre o pecado que Paulo estava dizendo dessa nossa, da nossa relação com o pecado, a ponto dele dizer: e agora o que eu faço? O que será de mim? E ele vai e diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele vai, nós vamos ter aqui uma conclusão do que vem sendo a nossa vida até agora, ou seja, a nossa vida em que a lei, a antiga lei, colocou em evidência o pecado. E aí nós nos tornamos então sabedores de que somos pecadores. E aí o 8º capítulo vem e abre então um novo descortinar para a gente quando diz: agora pois, já nenhuma condenação há. Paulo já começa com uma declaração que somente nesse versículo a gente pode dizer a nossa vida inteira. Porque essa nova apresentação que Paulo diz como que uma resposta a tudo aquilo que vem sendo dito até o capítulo 7, nos abre uma oportunidade de esperança, uma oportunidade de muita alegria. Porque a gente vê aqui que Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, essa declaração é uma excelente carta bendita de Deus, de alforria para as nossas vidas. Nós que, porventura, podíamos até pensar: mas sou escravo de quê? Os judeus lá no passado também perguntaram isso. E Jesus bem responde para eles, dizendo: olha, vocês, sim, eram escravos do pecado. Mas em Cristo, nós temos então a libertação de todas essas algemas, essas cadeias que nos prendem. E agora a gente pode ter então uma nova caminhada. A conclusão, não da carta, mas do assunto tratado até agora então, é sobre a escravidão do pecado que é colocada em relevância do que a gente veio vendo até agora nos 7 primeiros capítulos. E quando Paulo começa dizendo: agora nenhuma condenação há, a gente percebe que o tribunal nesse caso é desfeito. Porque como nós podemos falar de condenação, e quando tratamos do assunto de condenação, logicamente a gente está falando de um tribunal composto. E Paulo vai dizer: acabou a condenação, já nenhuma condenação há. Se é uma questão de um tribunal desfeito, aquele que nos acusa não tem mais argumentos para nos acusar. E mesmo assim, se ele continua a acusar, as suas acusações são falhas e são falsas. Porque quem nos garante que não há mais condenação? A gente pode até pensar que é o apóstolo Paulo, mas não é. Quem nos garante que não temos mais nenhuma condenação é Cristo Jesus, e Paulo aponta para ele, não aponta para si. A nossa libertação dessa condenação do pecado não está em Paulo, e ele vai dizer também que nem em Apolo, mas quem dá o crescimento, quem dá a libertação é Deus, é o próprio Jesus na cruz do Calvário. Por isso é que Paulo vai dizer que nós, pelos argumentos já da acusação, que são falhos e são falsos, nós fomos então justificados pelo nosso advogado, que é Cristo. E também quando ele vai dizer que a sentença já está decretada, o pecado já não tem mais domínio sobre o pecador, pela nossa natureza pecaminosa. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Então a gente percebe que já recebemos a graça de Deus sobre a nossa vida, a salvação. Portanto, só nesse primeiro versículo nós temos então a justificação por Cristo e a graça de Cristo vindo à nossa vida. Justificação e a salvação. E aí começamos então dizendo: se nenhuma condenação há, e agora? O que é que eu faço com essa liberdade? Você sai do tribunal onde você estava sendo julgado, e a partir de você sair das portas desse tribunal livre, o que você faz com essa liberdade? Qual é a sua forma de pensar essa liberdade? Como você trabalha isso na sua mente e no seu coração? Como você trabalha isso na sua vida? O que eu faço com essa liberdade? O que eu faço com essa não condenação na minha vida? O que eu faço com isso? Agora, tudo se abre, eu não tenho mais um tribunal pesando sobre as minhas costas. Eu posso, e geralmente imagem de tribunal é aquela, eu não sei se você já viu, uma porta muito grande que fecha lá a sala, e normalmente na porta do tribunal tem uma escada. Em filme pelo menos é assim, né? Você agora está lá no topo dessa escada, olhando o mundo que se descortina na sua frente, e você se pergunta: o que é que eu faço agora? Para onde eu ando? O que eu penso? O que eu vou fazer da minha vida agora que eu tenho essa liberdade da não condenação? E aí, a primeira coisa que nós temos, justamente no versículo 1, é que ele diz que, o apóstolo Paulo diz que não temos mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você já percebeu o que Paulo, fechando o capítulo de número 7, ele vai dizer para a gente no versículo 25, você pode acompanhar aí: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus, por Jesus Cristo. Em Cristo nós obtivemos a justificação. Não há mais condenação, porque nós não estamos mais sob a condenação, nós estamos sob a graça. E olha o que é que o banner nos traz aqui: o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça. Nos apresenta um novo descortinar de vida. Estamos sob a graça de Deus. É um presente mais do que suficiente para a nossa vida. É o que o próprio Deus fala para Paulo, quando Paulo, nas suas dificuldades, pede para Deus: Deus, tira de mim essa dificuldade. E Deus fala para ele: a minha graça te basta. A graça de Deus é mais do que suficiente na nossa vida para tudo. É o maior presente de vida que você pode receber. Nós que andávamos no pecado, hoje somos abençoados com a graça de Deus. O Evangelho da graça, a lei, não tem poder salvífico. É isso que Paulo vem dizendo sempre. Porque Paulo vai dizer que somente em Cristo nós podemos chegar à conclusão de que só nele nós temos a salvação. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembram do que o próprio Jesus falou aos seus discípulos quando tratou ali da videira e os ramos, em que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. Mas aquele ramo que está em mim e dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. E Jesus vai dizer para os seus discípulos, e Jesus diz para nós: vós já estáis limpos, vocês já estão limpos. Sabe por quê? Porque nenhuma condenação há. Vós já estáis limpos para que vocês deem mais fruto, e o fruto de vocês permaneça. Vós já estáis limpos para que vocês produzam a 30, a 60 e a 100 por um, porque o fruto em vocês deve multiplicar. Vocês devem apresentar a graça que vocês receberam da libertação para aqueles que um dia foram igual a vocês, foram igual a nós, foram igual a mim. Vocês devem apresentar essa graça para aqueles que ainda estão acorrentados e dizer: meu irmão, meu amigo, minha amiga, meu filho, minha mãe, meu pai, meu parente, meu amigo de escola, de trabalho, olha, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já nenhuma condenação há. E agora? É a primeira resposta que temos, que o versículo 1 nos diz: permaneçamos em Cristo. Como João mesmo nos diz, que Cristo é o caminho. Permaneçamos ligados em Cristo, que é o responsável único pela sua não condenação. Ele é o seu advogado. Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é o nosso Senhor. O Senhor que advogou por nós. Advogou não. O Senhor que advoga por nós. Porque hoje nós temos a alegria de abrir as portas do tribunal e perceber que estamos livres, pois o Senhor nos libertou. Por isso, já nenhuma condenação há. O segundo versículo vai dizer que: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A gente percebe aqui que uma lei, ela foi usada para nos livrar de outra lei. A lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Mas que leis são essas? E Paulo vai explicar para a gente. Uma lei que tira uma situação vexaminosa de condenação. Vocês por acaso já perceberam que, não pelo clima que nós temos, né, atualmente aí, um clima mais ameno, mais fresco, né, a gente está aí nessa situação, passando aí para o inverno e tudo mais, a gente tira os edredons, né, dos nossos guarda-roupas, a gente tira as blusas de frio, mas vocês já notaram que, como esses casacos de capuz estão na moda, é só você olhar para dentro dos carros da Polícia Federal. A situação dos condenados, eles tiraram os casacos, sim, de capuz de dentro dos seus guarda-roupas. Sabe por quê? Porque eles não querem mostrar a cara deles mais. Porque estão com vergonha. Porque são condenados. Mas Cristo vai virar para mim e para você e dizer o seguinte: pode deixar os seus casacos dentro do guarda-roupa. Vocês não mais estão condenados. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Vocês não estão mais condenados. Podem mostrar a sua cara. Sabe aquela situação em que nós nos escondíamos pelas coisas que fazíamos? Ou que talvez fazíamos coisas às escondidas? Talvez nós não soubéssemos, não tivéssemos a ideia de que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Mas ainda assim, mesmo sabendo que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a gente fazia coisa que não devia. Coisas que talvez nos fazem corar de vergonha. Mas sabe o que Cristo fala para a gente hoje? Não precisa ter mais vergonha, não. Vocês não são mais condenados, porque vocês estão em mim. A lei do Espírito e da vida livrou vocês da lei do pecado e da morte. E somente em Cristo nós podemos chegar a essa conclusão. A lei que nos livra é o próprio Evangelho. Porque é o que Paulo vai dizer. Por causa da lei antiga, e quando a lei de Deus é apresentada para o povo então percebe-se pecaminoso. Porque é o que Paulo vai dizer, que antes de a lei dizer não cobice, Você poderia até cobiçar, mas não tinha nada dizendo para você que era pecado. Mas uma vez que a lei do Senhor diz para você: não cobice, não roube, não defraude ninguém, honre somente a Deus, e você tem lá os mandamentos para poder nos nortear nisso aí. Uma vez então que você transgride essa lei, o seu pecado é colocado em evidência. Porque antes, se você fazia isso, não tinha nada para dizer para você que era errado, pecado. Mas a lei do Senhor vem e nos diz: é pecado. Você deve seguir dessa forma. Mas aí, notem bem o que o próprio Paulo vai dizer. A lei que nos livra é o próprio Evangelho, por causa do seu autor. O Evangelho não é o autor Mateus, Marcos, Lucas, João. Não são as cartas de Paulo, a carta de Tiago, Pedro, João. Não é isso. O autor do Evangelho é o próprio Deus para a nossa vida. É o próprio Senhor Jesus, Ele que vai dizer que aquilo que a lei do pecado e da morte evidenciou, o Evangelho da graça vem e dá uma nova cobertura, dizendo: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a graça em forma de nova lei. João capítulo 6, versículo 63 vai dizer: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e a vida. Olha no capítulo 7 para você ver o que eu estou dizendo. Capítulo 7, versículo 7, que diz assim, começando uma nova perícope: que diremos, pois? É a lei pecado? Porque evidencia então a nossa natureza pecaminosa, e o reverendo Vladimir pregou sobre isso domingo passado, e dizendo: não, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. É o que diz aí no versículo 7 do nosso capítulo 7. O evangelho de Jesus Cristo então vai evidenciar agora uma outra coisa. Enquanto a antiga lei evidenciava o pecado na vida do homem, a nova lei vai evidenciar o perdão de Deus sobre a minha e a sua vida. E aí novamente vem a pergunta: agora, já nenhuma condenação há. E agora? O que a gente faz com isso? As portas estão abertas, você está lá no topo da escada, a vida se descortina diante de você, e você está livre da condenação, da morte, do pecado, porque em Cristo nós fomos libertos. E você se pergunta: e agora? Marcos capítulo 1 vai nos dizer: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E conclui dizendo que vai responder a sua segunda pergunta: e agora, o que é que eu faço com essa liberdade? Jesus vai dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se no primeiro argumento, da primeira pergunta que você se fez: e agora, o que é que eu faço com essa liberdade? A palavra te diz: esteja em Cristo Jesus. Na segunda pergunta que você se faz, olhando para um lado e para o outro: para onde eu vou? Vá para o Evangelho. A segunda resposta que você tem para isso: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esteja em Cristo. Creia no Evangelho. Em terceiro lugar, e para você não pensar assim: vou pegar versículo por versículo em cada, vão ser 11 argumentos. Vão ser 4 argumentos, como bom presbiteriano, né? Vão ser 4, a gente já está no segundo, vamos passar para o terceiro, que é um grande trecho, que vai justamente do versículo 3 até o versículo de número 9. E nesse versículo 3, do 3 ao 9, eu vou reler aqui com vocês. E vocês vão perceber que Paulo está dizendo aqui alguma coisa sobre carne, alguma coisa sobre espírito, de uma luta, do embate com elas, como realmente num tribunal, a ponto de você responder então uma terceira pergunta. E no final a gente vai saber. Agora, pois, já nenhuma condenação há. E agora? A partir do versículo 3 vai nos dizer assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Juntos a gente lê o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nesse trecho o apóstolo vai falar que a lei está enferma pela carne. E a gente percebe que essa antiga lei que evidenciava o nosso pecado não dava conta de uma coisa: ela não tinha poder salvífico. E o apóstolo Paulo vai nos apresentar aqui que a salvação só está em Jesus Cristo e em ninguém mais. A lei do Espírito e da vida é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Espírito de Jesus Cristo em nós. Isso é o que vai nos dar a libertação e a salvação. Isso é que vai abrir as portas do tribunal para a gente sair sem algemas na mão e sem o capuz cobrindo mais o nosso rosto. Pois nós não temos mais do que nos envergonhar, porque aquele que nos defendeu, aquele que foi o nosso advogado, nos dá uma nova oportunidade de vida. Então, como a lei estava enferma pela carne, no versículo de número 3 a gente vai ver que o que deu um jeito nisso tudo? E a gente vai perceber o próprio apóstolo falando que o que fora impossível à lei, porque estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E você vai perceber que o Senhor Jesus foi tanto 100% homem e de mesma forma 100% Deus, mas ele foi tão 100% homem que ele era, como dizer assim, a semelhança nossa de ser tentado, inclusive. A gigantesca diferença que nós temos naquele que nos libertou foi que ele não conheceu o pecado. Mas não nos enganemos que ele não foi tentado a pecar, porque ele foi 100% homem. E você vai perceber que a maior tentação e a maior prova que ele passou foi quando ele foi para o deserto. Mateus 4 vai nos dizer isso. Quando ele foi para o deserto, e ali ele foi tentado pelo próprio diabo, em que, como é o pai da mentira, oferecia para ele o que não podia dar, mas oferecia com o intuito único de fazê-lo cair. Mas sabe onde ele se ancorava? Onde no ponto 2 nós falamos que nós devemos nos ancorar: crede no Evangelho. as respostas que saíam por boca de Jesus Cristo ali na tentação no deserto só foram palavras que a própria palavra de Deus era registrada para que ele pudesse falar. A palavra que nós lemos hoje, em que, por exemplo, ele responde para o diabo que oferecia para ele todas as coisas, e ele então respondeu: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. As respostas dele eram todas baseadas na própria palavra de Deus. E assim também deve ser a nossa. Em Jesus nós somos salvos. João capítulo 1 vai dizer: e o verbo se fez carne, corroborando aqui o que nós temos no versículo de número 3, que era preciso que a carne que fazia a outra lei ser evidenciada em Cristo Jesus, que também veio em carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E vimos a sua glória, glória como ao do unigênito do Pai. Porquanto que fora impossível a outra lei, Deus deu um jeito nisso tudo e veio até nós, veio a mim e veio até você, para que nós não fôssemos mais condenados. João ainda continua dizendo no versículo 29 do primeiro capítulo que, enquanto João estava batizando, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já nenhuma condenação há. E agora? O que a gente faz com isso? Efésios capítulo 4, versículo 32, na segunda partezinha dele, vai dizer que em Cristo Deus nos perdoa. Então, em primeiro lugar, nós devemos ter a certeza absoluta que devemos estar presos no caminho, permanecermos em Cristo. O segundo nos aponta que devemos crer no Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, da libertação. Agora já nenhuma condenação há. Em terceiro lugar, que nós somos perdoados em Cristo Jesus. Para então chegarmos ao versículo de número 10 e 11. E que a gente volta um pouquinho ainda no capítulo 7, que justamente nos apresenta uma resposta belíssima para o que Paulo vai dizer no versículo 10 e 11. Se você voltar um pouco comigo, até o versículo de número 19 do capítulo 7, a gente vai encontrar o seguinte: Paulo dizendo: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Olha aí a evidência da lei que evidenciava o mal, o pecado na nossa vida. Versículo 22: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha só o desespero a que o apóstolo chega agora: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o que Paulo pergunta. E o versículo 10 vai nos dizer: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. A própria palavra já responde o que ele diz lá: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele vai dizer mais embaixo no versículo 10: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. E a gente então, no capítulo 10, ele faz uma retomada do primeiro versículo. E aí a gente já vai entendendo do porquê que já vamos chegando ao final. Retornamos ao versículo 1, porque o que o apóstolo diz aqui: se porém Cristo está em vós. Olha o que diz lá no versículo 1: para os que estão em Cristo Jesus, já nenhuma condenação há. No versículo 2, vai dizer: o espírito da vida e o espírito da lei, do pecado e da morte. E Paulo vai dizer no versículo 10: o corpo está morto, o pecado, mas o espírito é vida. Paulo então vai evidenciar sempre essas duas questões, mas vai colocar muito mais alto a lei do espírito da vida na sua vida, no seu conviver, na porta aberta para você descer as escadas lá do tribunal, olhando para frente para o autor e consumador da sua fé, para o autor e consumador da sua libertação, da sua não condenação. Você olha para ele, esteja nele, e ele te garante que tudo te irá bem. E eu também posso afiançar isso, que tudo te irá bem. O apóstolo vai reiterar o que ele já tinha falado, mas como uma informação importante: o Espírito nos livrou da lei do pecado e da morte. Paulo diz que o nosso corpo então está morto. Nosso corpo está morto como? Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? É a pergunta que ele faz. E ele vai dizer: verdadeiramente, o nosso corpo está morto por causa do pecado. E que vai nos lembrar de uma outra passagem bíblica, de uma outra conversa que o Senhor Jesus teve com um contemporâneo seu, Nicodemos. E na conversa com Nicodemos, Jesus, conversando com ele, dizendo que era preciso que nós nascêssemos de novo. E Nicodemos vai perguntar para Jesus: mas como pode um homem, sendo velho, vai ter que retornar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E Jesus responde para ele: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Você já sabe que nenhuma condenação há, e eu estou dizendo isso para você desde o início. Você já sabe que nenhuma condenação há. O que falta para você entregar a sua vida para Cristo Jesus? O que falta para você nascer de novo? Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue-se a Ele, declare-se dEle. Não perca tempo. Saiba que as portas já estão abertas, mas não perca tempo de dia após dia. Talvez você pode estar pensando assim: mas eu já sou crente, já sou entregue. Mas entregue-se de novo, dia após dia, porque você já nunca estará pleno, satisfeito, porque o nosso corpo ainda é morto pelo pecado que habita em nós. O que melhor, tenta fazer habitação em nós. Por isso é que nós, mesmo crentes, mesmo estando pastor, porque o nosso pastor é Cristo, nós temos que nos entregar dia após dia. Não podemos deixar isso arrefecer, não podemos deixar isso esfriar. Lembra quando nós também lemos na palavra que devemos voltar ao primeiro amor? Voltar àquela primeira chama que tocou o nosso coração quando nos decidimos por Cristo. Essa chama nós devemos buscá-la de novo. E quando a palavra nos diz que nós devemos voltar a esse primeiro amor, essa primeira chama, essa primeira emoção tão forte que grudou no nosso coração, está falando justamente para quem já conheceu Cristo e se afastou dele. E a palavra vem e nos diz: volte a esse primeiro amor. Entregue-se diariamente a Cristo Jesus. É o que o apóstolo vai estar falando para a gente. No versículo 11, ele vai nos dizer do porquê disso, nesse trecho. Nesse trecho aqui da carta de Romanos, você percebe como a Trindade é evidenciada aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos eles trabalhando de uma forma para o nosso bem, para a nossa libertação. Você percebe isso? E no versículo então de número 11, nós percebemos que se o Espírito habita em nós, Deus vivificará também o vosso corpo mortal. No versículo 10, a gente acabou de ler que o nosso corpo está realmente morto pelo pecado. Mas Paulo, como que fazendo um prenúncio dessa vivificação de Deus em nosso corpo mortal, como com prenúncio disso, ele vai escrever na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, em que ele vai dizer: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Agora, pois, já nenhuma condenação há. E agora? Permaneçamos em Cristo. Creamos no Evangelho. Creamos no perdão de Deus. Creamos que somente Cristo, e tendo nascido nele de novo, nós temos então a restauração das nossas vidas. Do nosso corpo que é morto pela lei do pecado e da morte. Mas que em Cristo nós temos então a redenção, a justificação, a salvação e a restauração das nossas vidas. Creem isso? Creem nisso? Vivam isso. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém.